Boa tarde a todos e todos os membros da Comissão. Começava por dar as boas-vindas ao professor Sabino Teixeira e a todos os membros da delegação do Conselho de Coordenadores dos Institutos Politécnicos que hoje nos visitam. Hoje o único ponto que temos na reunião é justamente a audiência que nos foi pedido pelo CSISP e, portanto, sem mais, uma vez que temos um calendário um bocadinho apertado, dou a palavra ao Sr. Professor Sabino Teixeira para nos expor as vossas preocupações. Nós temos aqui uma grelha indicativa, em que a entidade visitante usa a palavra por 10 minutos, depois cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos para fazer os seus comentários ou colocar as suas questões, e depois a entidade visitante dispõe de outros 10 minutos para responder às questões e observações que sejam feitas. Enfim, é uma grelha indicativa, mas como sabem, estamos pressionados com o tempo. Se a grelha for cumprida, dá 38 minutos, e, portanto, nós temos cerca de 40 minutos, 45 minutos de tempo útil. O Sr. Professor tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar todos os senhores deputados, em nome do Conselho Coordenador dos Politécnicos. Uma vez que o tempo está, eu muito rapidamente passava a apresentar também o resto da comitiva, o professor Rui Teixeira, que é o vice-presidente do Conselho, o professor Conceição Bento, e o professor Joaquim Morato e o professor Vicente Ferreira, respectivamente representantes das escolas não integradas, do Politécnico de Porto Alegre e do Politécnico de Lisboa, fazem, juntamente com nós dois, a parte da Comissão Permanente. O professor Coelho da Silva é colaborador do CSISP. Presidente de Bragança também, ao mesmo tempo, e de Viana, diz-me aqui o meu colega. Bom, sendo assim, eu, para ganhar tempo, iria diretamente, eu não sei se vou conseguir, nesse tempo, nós tínhamos aqui essencialmente três assuntos. Uma era a questão do financiamento, outra era, queríamos alertar algumas coisas para a Comissão, outra era a questão do que é hoje em dia a realidade do sistema politécnico na sua capacidade afirmativa, quer nacional, quer internacional, e por último gostávamos também, digamos, de abordar a questão da rede e também, digamos, a questão da inserção dessa rede no seio do país. Sr. Presidente, trago aqui também um dossiê, que lhe entrego, digamos, uma respectiva cópia, e começando pela questão do financiamento, no tempo que me foi concedido, eu gostava de dizer, naturalmente, as instituições de ensino superior sofreram o corte de 8,5% que é conhecido. Nós gostamos também de referir que já o ano transato, se nós somarmos, enfim, quer as cativações, quer as contribuições para a DSE, quer o impacto da subida do IVA, já o ano passado isso tudo somado foi cerca de 7%. E, portanto, gostamos também que entendam que o ensino superior politécnico em particular, está aqui a fazer, de facto, um grande esforço de contenção e um grande esforço de reordenamento interno e de reordenamento entre instituições para que possa continuar a fazer o seu grande desígnio, que é qualificar e continuar a qualificar os portugueses. Gostava também de referir, e está aqui no dossiê que eu entreguei ao Sr. Presidente, que porventura, digamos, este corte orçamental, face ao nosso objetivo de conseguir, de facto, qualificar e sobretudo, ter esta visão versátil do sistema politécnico, que é um sistema que é capaz de qualificar não só aquele que é o público, digamos, clássico, mas, sobretudo, hoje em dia, que o país precisa, que é a qualificação do público adulto, portanto, a qualificação dos ativos, que é aí que se nota uma grande diferença entre a realidade do país e a realidade dos países europeus. Este problema podia ser mitigado naquilo que já estamos a trabalhar e gostamos de informar também esta Comissão, se puder ser aqui este efeito minorado através do acesso a fundos comunitários para alguns projetos estruturantes. Eu menciono dois muito rapidamente, um que são os ciclos curtos, que foi muito mencionado e é muito mencionado, de facto, também no próprio relatório da OCDE de dezembro de 2016, que continua em vigor, é o último grande estudo que foi feito a uma análise ao sistema de ensino superior em Portugal e que, naturalmente, digamos, o sistema politécnico era capaz de dar aqui e encontrar uma resposta, de facto, nessa qualificação desses ciclos curtos. E depois também um programa que já estava acordado com o anterior governo, que aliás o ano passado nos foi mandado ser inscrito no próprio orçamento, estou a falar do orçamento de 2011, que é um programa avançado de qualificação do corpo docente do sistema politécnico, para que o sistema politécnico se qualifique ao nível de doutoramento, que eu passarei mais à frente depois a apresentar com mais pormenor, e que de facto também está, nós sabemos que está no projeto que há de reformulação dos fundos e gostávamos que esta comissão também acarinhasse. Aliás, esse próprio projeto é em si mesmo um retorno para o ensino superior, porque não só ele permite, digamos, a capacitação dos docentes e a qualificação dos docentes do sistema do ensino superior politécnico, mas também tem um retorno direto para as nossas universidades, na medida em que permite o pagamento das propinas pelos docentes que estão a fazer doutoramento. E, portanto, em si mesmo é um retorno global, não só para o sistema politécnico, mas para todo o sistema de ensino superior. Havia agora uma componente que eu iria passar um bocadinho mais tempo e gostava de pedir a vossa sensibilidade. Todos nós sabemos as dificuldades em que o país está e, portanto, digamos, e o resultado dos cortes globais que estão a haver e das dificuldades que as instituições de ensino superior vão passar. Mas há uma coisa que eu gostava de vos transmitir. No nosso pensamento, a manutenção da autonomia e a capacidade da autonomia das instituições que elas têm que ter para, por modo próprio, conseguir, nomeadamente, angariar receitas próprias, é crucial para o futuro. Digamos, é um aspecto perfeitamente crucial. Eu vou depois demonstrar que o sistema politécnico, neste momento, está capaz de conseguir uma série de receitas próprias, mas para isso precisamos que o nosso sistema também, a abordagem que o Ministério das Finanças vai fazer a esta matéria, seja uma abordagem que não seja inibitória desta capacidade das instituições. Por um lado, se temos cortes de orçamento do Estado, por outro lado, se não há um prémio à captação de receitas próprias, eu penso que nós entraremos numa depressão mesmo motivadora do próprio sistema de ensino superior. Estou a falar aqui, por exemplo, e muito rapidamente, da questão dos saldos afetos a projetos. Ou seja, e percebam a nossa dificuldade. Eu vou dar um exemplo, pelo pouco tempo que tenho. Imagine, por exemplo, um projeto de investigação ou um projeto Erasmus Mundus, que são projetos que nós conseguimos dinheiro a nível europeu para, por exemplo, trazer alunos da América Latina para Portugal em bolsas que, de facto, são atribuídas para cursos de mestrado, nomeadamente. Bom, muitas vezes esse financiamento é atribuído pela Comissão Europeia, imagino no mês de novembro, para que nós possamos pagar essas bolsas durante todo o ano letivo. Se no final de dezembro isso é transitado como saldo e tem que ser entregue às finanças, as instituições de ensino superior vão ter que suportar por receitas que já não conseguem ter, por orçamentos que já não conseguem ter, o pagamento dessas bolsas aos estudantes durante o resto do ano letivo. E, portanto, este é um exemplo, eu peço desculpa não ter mais tempo para dar mais exemplos, mas se falasse projetos de investigação, seria a mesma situação. E isto eu gostava que, de facto, esta Comissão exercesse também essa pressão, porque, naturalmente, nós percebemos a situação do país, haverá sempre uma tentação que nós entendemos de conseguir, de facto, cumprir os déficits, mas temos que olhar para aquilo que é essencial para que as instituições consigam, de facto, suplantar estes cortes orçamentais através de uma capacidade proativa de captação de receitas próprias. A mesma coisa falo relativamente às cativações. Se nós temos cativações sobre receitas próprias, o que as instituições de ensino superior vão pensar é que é melhor não ter receitas próprias, porque nós temos que executar os projetos e ficamos sem parte do financiamento que está descrito a esses projetos. E, portanto, era sobretudo este um dos pontos fulcrais que nós gostamos de chamar a vossa atenção, é que prevaleça este princípio, de facto, de que as instituições de ensino superior são instituições capazes de angariar receitas próprias e isso deve ser, de facto, premiado. Depois também, gostava de chamar a atenção para um problema que se refere à Agência Nacional de Compras Públicas. Nós até agora achávamos que não éramos entidades vinculadas, até por um parecer que havia da nossa Secretaria-Geral do antigo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mas que, fruto de um parecer que, entretanto, foi pedido, penso, pela própria agência, a um jurista de renome, o Tribunal de Contas achou que agora as instituições de ensino superior estão, face à atual lei, vinculadas à Agência Nacional de Compras Públicas. E nós gostávamos de chamar aqui a atenção para um pormenor. Eu tenho aqui dois exemplos, poderei depois dar mais ao Sr. Presidente, em que o facto de irmos à Agência Nacional de Compras Públicas obrigou-nos, obriga-nos aqui a um dispêndio muito maior financiamento do que aquele que a gente consegue num concurso direto. Eu posso referir dois exemplos, um do Politécnico de Setúbal, está aí referido, no caso da alimentação, peço desculpa, em que o preço que havia mais baixo na Agência Nacional de Compras Públicas era 2,4 e o preço que conseguiu o Politécnico de Setúbal através de concurso direto foi 1,97. O Tribunal de Contas, naturalmente obrigando a cumprir a lei, obrigou a que fosse adjudicado a um preço mais elevado. Tenho, por exemplo, outro exemplo do meu instituto, de Bragança, em que eu tenho o preço da vigilância a um preço de 3,74 euros a hora. Se eu for à central de compras, o preço mais barato que me aparece, não vou dizer as empresas, é 8,32 se for diário e 14,76 se for noturno. É evidente que eu posso negociar ainda um abaixamento de preços dentro da Agência Nacional de Compras Públicas, mas partir de preços tão altos para chegar ao preço que nós já temos, sinceramente, eu acho que é muito difícil. Nós não queremos que passe aqui a ideia que as instituições de ensino superior querem utilizar, digamos, um mecanismo em que podem fazer concursos sem haver controle. O que é pedido aqui neste ofício ao Sr. Presidente é muito simples. Nós queremos uma autorização para que, quando nós consigamos preços mais baixos do que aqueles que estão na central de compras, possamos, de facto, adjudicar para poupar os poucos recursos que temos. Se o preço for mais elevado, seremos obrigados a ir à central de compras. Se o preço for mais baixo, nós podemos adjudicar. Estou a poupar recursos e estou a fazer outra coisa. A maior parte dos institutos estão inseridos em regiões desfavorecidas no interior e, portanto, estou a movimentar a economia. Eu percebo que eu posso poupar dinheiro ao Estado se for mais baixo. Se não for mais baixo, não entendemos. E esta fica, nós só queremos se, de facto, o preço conseguido for mais baixo que o preço da central de compras. Bom, depois, gostava depois de chamar aqui o Sr. Presidente, não sei se vai ter que me dar mais 5 minutos ou 10, peço desculpa. É impossível, e eu estou a falar depressa, veja, não é? Eu agora gostava só de chamar a atenção para alguns aspectos que eu penso que nem todos serão conhecidos, sobre a evolução que o sistema de ensino superior politécnico tem tido nos últimos anos. Nós percebemos que ele nasceu há 25 anos, nasceu com uma determinada caracterização, com uma determinada pouca qualificação do corpo docente e, porventura, a informação sobre a capacidade desse sistema, eu acho que ainda não passou ou não está a passar, porventura também será o defeito nosso que vimos fazer mais publicidade disso. Hoje temos essa oportunidade e também gostávamos de vir aqui a esta comissão chamar a atenção para os aspectos positivos que o sistema de ensino superior politécnico está a ter. Um, desde logo, que eu gostava de chamar a atenção é mudar a ideia do que é hoje a qualificação do sistema de ensino superior politécnico. E eu, com o pouco tempo que temos, vou dizer-vos que neste momento o sistema de ensino superior politécnico tem 1.845 doutores. Através do programa ProTec, que é aquele programa que eu há bocado falei, que nós que pretendemos que venha a ser financiado por fundos europeus, temos mais 963 inscritos. Ou seja, não demora 2 anos, 50% do corpo docente do sistema politécnico é um corpo docente doutorado. E isto, de facto, revela uma capacidade imensa que este sistema pode dar ao país. E eu gostava de vos chamar esta capacidade imensa que pode dar ao país em termos de proatividade que ele pode ter. Nós já tínhamos apresentado ao anterior Governo projetos que nós achamos que são projetos estruturantes e demonstrativos, quer a nível nacional, quer a nível internacional, desta capacidade e que são demonstrativos, de facto, daquilo que posso fazer e de um sistema que, apesar da sua dispersão, consegue funcionar em rede. Deixem-me só que vos dê 2 exemplos. Um, por exemplo, o projeto é politécnico, está aí descrito o Sr. Presidente no dossiê, que é um projeto em que nós pretendemos dar ensino à distância para país, para Portugal e para fora de Portugal. Eu acho que há neste momento uma lacuna em termos do país, em termos de alguém que quer frequentar um ensino à distância a nível politécnico. Há algumas instituições que o estão a fazer, mas não há de facto uma oferta formativa a nível global. E, portanto, o que nós temos aí projetado é um consórcio entre todos os institutos politécnicos que irão usar a mesma plataforma, que irão usar o mesmo símbolo que é o E-Politécnico e que depois se irão associar entre instituições para ministrar, 3 ou 4 instituições para ministrar os diferentes cursos. E, portanto, nós precisamos também de um bocadinho de carinho para que este projeto seja apoiado. E é um projeto que consegue trazer influxos financeiros de fora para dentro. Eu devo dizer que há um instituto politécnico que, por exemplo, tem projetado um ensino básico à distância para Portugal, mas que depois já está a ser acarinhado pelo Brasil e há um acordo com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul para que esse projeto também seja dado a alunos brasileiros. E isso é uma parte da minha exposição em que vão ver que é, nós queremos que o sistema politécnico hoje seja a ver como um setor exportador de serviços do sistema nacional e, portanto, que deve fazer parte da diplomacia económica. Eu falei nesse projeto do E-Politécnico, posso-vos falar noutro projeto que nós gostamos de acarinhar, que é um projeto que também está aí, estão também aí nesse dossiê indicados quem eram os peritos internacionais que nos iam ajudar neste processo, que era a criação de centros de investigação aplicada no país. O sistema politécnico tem uma inserção de base regional e local muito forte, deve olhar para essa realidade e, portanto, o que nós tínhamos projetado era criar centros de investigação aplicada. Nós temos hoje em dia financiamento de centros de investigação, no qual também estão os politécnicos, sobretudo a nível científico, que honra o país e que, de facto, põe o país nos melhores dos patamares, mas achamos que a nossa missão de inserção nas regiões e, sobretudo, de inserção com as comunidades, deveria a que estes projetos pudessem, de facto, ser desenvolvidos. Genericamente, nós o que queríamos é que sejam centros cuja atividade e cujo financiamento seja, sobretudo, indexado à capacidade de envolvimento que os agentes locais e, portanto, há capacidade, de facto, de desenvolver projetos com esses agentes. E, portanto, naturalmente, no sistema de financiamento haveria também uma participação desses agentes. Nós pensamos que será um sistema, daquilo que temos visto com os nossos colegas estrangeiros, será um sistema em que os agentes locais que desejem, de facto, esse desenvolvimento, participam com uma parte será conseguida através do orçamento competitivo de fundos comunitários, outra parte viria do próprio orçamento do Estado para desenvolvimento das regiões mais periféricas. E eu devo-vos dizer, e gostava-vos que também sentissem, um bocadinho de orgulho no sistema politécnico português. Nós, neste momento, fruto desta capacidade que eu referi, nomeadamente a qualificação do sistema, estamos, por exemplo, inseridos na rede europeia da Universidade de Ciências Aplicadas, que é a matriz de ensino politécnico ao nível da Europa, e eu sei que vocês têm conhecimento disso, mas gostava-vos de dar uma ideia, que é, o sistema politécnico não é algo que é de Portugal, é uma coisa que é europeu e que é mundial, e cada vez está mais afirmativa. E por isso mesmo o nosso sistema politécnico, que tem 25 anos, será jovem para Portugal, mas que tem uma maturidade grande a nível europeu e mundial, pode representar aqui, porventura, um dos melhores agentes nesta diplomacia económica do país. Nessa rede de Universidade de Ciências Aplicadas, que existe, tenho aí, eu não tinha tempo para dizer tudo, estão aí, são 10 países, e eu vou citá-los mais ou menos de cor, é a Holanda, é a Finlândia, é a Dinamarca, é a Alemanha, é Portugal, é a Lituânia, é a Flandes, há sempre aquela questão da Bélgica entre a Flandes e Bolonha, não é? É a Suíça, e portanto, é a rede do sistema politécnico a nível europeu naquilo que ela tem de mais afirmativo. E é nesta rede também que nós estamos a buscar ajuda e parcerias para este conceito dos centros de investigação aplicada. Permitem-me um bocadinho de vaidade, Portugal conseguiu ser eleito para a direção desta rede. E, portanto, se conseguiu é porque, de facto, tem o sistema politécnico português esta capacidade afirmativa. Esta rede foi constituída ainda há pouco tempo, em Copenhague, em 2011. Houve o primeiro encontro de toda esta rede em Helsínquia há cerca de 15 dias. O próximo encontro vai ser em Portugal, em setembro de 2012. E, portanto, isto também revela, de facto, esta afirmação que o nosso sistema consegue ter a nível europeu. Depois, aquilo que o próprio Politécnico pode ter nos países que falam português na lusofonia. Deixem-me que dê alguns exemplos. Angola, por exemplo, está neste momento constituiu 7 regiões académicas, está também o dossiê. Quando quiser que me calque, diga-me, Sr. Presidente. Constituiu 7 regiões académicas. 7 regiões académicas. Nas 7 regiões académicas tem em todas elas um Instituto Politécnico. O Brasil, que está aí descrito à rede também, constituiu até este momento também 38 já institutos politécnicos, já chamam-se institutos federais, e quer chegar perto de uma centena dentro de pouco tempo. E a capacidade que nós estamos a ter de nos inserir, eu posso-vos dar exemplo, da ajuda à criação dos politécnicos em Angola, da ajuda ao desenvolvimento na Guiné, da capacidade, ainda agora viemos do Brasil, sabem que há aquele programa de ciência do Brasil que pretende que 70 mil alunos brasileiros vão para universidades externas tirar o doutoramento, o mestrado, duas universidades portuguesas ficaram incluídas no doutoramento, pois nós conseguimos, bem com os colegas brasileiros, que numa primeira fase, 1.500 alunos brasileiros, venham para os politécnicos de Portugal, os colegas brasileiros conseguiram 15 mil bolsas à partida desse bolo, venham para os politécnicos de Portugal, de facto, conseguir fazer aqui a formação, numa primeira fase, ao nível de licenciatura, que depois queremos estender, quer ao nível de mestrado, quer ao nível de sedes. E, portanto, naturalmente, com pagamento compatível do que está a ser realizado. E, portanto, é muito esta realidade também. Por exemplo, já iniciamos com Macau, com o Politécnico Macau, o primeiro, se quisermos, é Erasmus Lusófonos, estão neste momento já uma série de alunos dos Politécnicos portugueses, tudo coordenado em rede, no Politécnico de Macau, e virão também alunos do Politécnico de Macau para aqui, para Portugal, naquilo que será o primeiro Erasmus Lusófono. Se o Sr. Presidente depois me deixar falar mais à frente da rede, que eu sei que é uma questão quente, e das vagas, eu depois falarei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentei falar o máximo no pouco tempo.
Muito obrigado. Peço desculpa, mas estamos sempre pressionados com o tempo e essa é a única razão para termos estas greitas. Bom, eu pedi agora aos partidos, sou pena depois não podemos ouvir as respostas, que fossem económicos nas perguntas, estamos mais experimentados. Portanto, se cada partido pudesse colocar as suas observações em 2 minutos, a gerência agradece. PSD. Sr. Deputado Emílio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os membros da Comissão e os seus membros do Conselho Coordenador. E penso que o mais interessante, se calhar, vem a seguir, que é aquilo que ainda não foi dito, tem a ver exatamente com a questão da rede e sobretudo as questões da rede, e por isso com muita curiosidade também e muita atenção iremos ouvi-lo. E, muito rapidamente, dizer, de facto, tomamos nota do conjunto de preocupações que aqui nos traz, sobretudo no que diz respeito ao financiamento, às questões dos saldos e das cativações enfim, no sentido de percebermos que nem tudo é igual, parecendo as coisas iguais, não são iguais, e como tal que é necessário, de facto, atender às especificidades de algumas coisas que estão em curso, de forma que esses que mesmo isso não fique prejudicado, como o exemplo que deu, a questão das bolsas no Erasmus Mundo, quer dizer, não, são situações, de facto, que demonstram que há coisas que devem ser afinadas de forma a não se inviabilizar isso. Foi muito importante para nós ouvirmos, de facto, estas últimas evoluções daquilo que já conhecíamos há uns tempos atrás, enfim, toda a evolução das próprias escolas politécnicas, sobretudo nesta fase internacionalização, se é que se pode chamar assim, porque acho que essa que deve ser, de facto, um dos caminhos, não só para os politécnicos, mas também um caminho fundamental para todo o país, e o ensino superior não se pode, digamos, furtar a isso, e por isso foi com muita satisfação que tomei nota destas últimas evoluções, incluindo com a eleição para os bordes internacionais, enfim, nesta área, e dizer-lhe que gostaria, de facto, também de ouvi-lo no que diz respeito à rede e a forma como é que correu, digamos, aqui a questão das vagas, agora nesta colocação, neste arranque de ano letivo, assim, se as assimetrias se continuam a acentuar
segundos.
Ou não, e era sobretudo essas matérias que eu gostaria de ouvir também.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua compreensão. PS, Sr. Deputado Rui Santos, pedi-lhe 2 minutos.
Muito bem. Eu, por economia de tempo, cumprimentava todas e todos, sem pormenorizar. Eu julgo gostaria de referir que o caminho percorrido nos últimos 6 anos foi um caminho profícuo. Em nenhum momento houve ruptura do sistema. É verdade que isso dependeu muito de todas as partes envolvidas, do excelente trabalho que o ensino superior e também, obviamente, os politécnicos desenvolveram, e a tutela também conseguindo sempre encontrar soluções. Mas o facto é que para 2012 e para 2013, os cortes anunciados, 2012 é de 8,5% mais 2,5% ficaram cativos, e para 2013, segundo o documento de estratégia orçamental, serão mais 13%. O que eu gostaria de lhe perguntar, de forma muito concreta e muito objetiva, é o seguinte. O que é que significa, em concreto, este corte na vida das instituições? Quais as atividades que hoje estão a ser realizadas por parte dos politécnicos e que vão, inevitavelmente, deixar de o ser perante este corte? Como garantirão o financiamento corrente das instituições? Aumentando propinas, alterando o estatuto da carreira docente ou não o cumprindo, porque o estatuto prevê alguns mecanismos automáticos de acréscimos salariais, ficando a dever a fornecedores, qual a estratégia que têm para superar estes cortes? Degradando as condições de ensino, degradando as condições de investigação, ou responsabilizando-se os presidentes de cada uma das instituições pelo não cumprimento do orçamento, porque aquilo que me parece é que, havendo instituições que gastam cerca de 90% do seu orçamento no pagamento de salários, tudo o resto é muito pouco para aquilo que têm que desenvolver. Por último, última nota relativamente às bolsas de estudo. Se o novo regulamento, na sua perspectiva, aumentará ou diminuirá o universo de bolseiros comparativamente ao ano anterior, para 2012-2013, universo de bolseiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo CDS, Sr. Deputado Michel Seifert, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do CSISP, gostaria de os cumprimentar também pela questão do tempo. Aproveitaria apenas para lhes dizer que tomamos boa nota das questões que nos levantaram aqui e trataremos depois também de as consultar no dossiê que deixaram à Comissão. Compreendemos e percebemos bem o esforço debaixo do qual tem estado todo o sistema de ensino superior, particularmente o Politécnico, sabemos-lo bem. Tem sido um esforço que tem sido pedido transversalmente, não só aos institutos de ensino superior, mas a toda a administração pública, desde logo aos próprios funcionários públicos, como sabem, mas também, sabemos-lo bem, ao sistema de educação em geral, à segurança social, à saúde, etc. E sabemos que é com a ajuda de quem está no terreno que conseguiremos sair da situação em que estamos. Em relação... Foguem saber, não sabia que em relação ao programa do doutoramento e ao programa de bolsas do Brasil, que os politécnicos estão tão perfeitamente ativos. Isso é uma notícia que nos deixa muito satisfeitos, porque sabemos bem da dificuldade que tivemos a nível universitário em conseguir que duas das nossas universidades participassem nesse programa, que é um programa muito, muito ambicioso, que depende da alçada da própria Presidente. E estamos também, e com isso termino, Sr. Presidente, curiosos por ouvir em relação ao reordenamento da rede, quais serão os vossos apontamentos. É um assunto polémico, um assunto cada vez mais urgente, porque não foi bem tratado, diria eu, nos últimos anos, e é um assunto que nós gostaríamos muito que partisse das instituições e não de constrangimentos ao nível de financiamento. Sabemos que temos que reorganizar a rede, mas gostaríamos que isso fosse feito com pés e cabeça e não com problemas, com os problemas financeiros a obrigarem a fazê-lo de uma forma apressada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito só para informar que o dossiê que me foi entregue pelo CISP já despachei no sentido de ser digitalizado e distribuído pelos membros da SEC. Sr. Deputado Miguel Tiago, pelo PCP, de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, saudar os representantes do CISP hoje e agradecer, obviamente, a vossa disponibilidade para partilharem com a Comissão de Educação as vossas preocupações, os vossos anseios e as vossas propostas. Eu, obviamente, aqui tentarei obter os esclarecimentos também devidos às perguntas dos anteriores senhores deputados, mas há ainda algumas questões que eu gostava de vos colocar, particularmente no que toca ao financiamento. Qual é a percentagem atualmente de professores de carreira no Politécnico, de professores integrados na carreira, e qual será o impacto destas medidas anunciadas no plano do financiamento na evolução desses números? Nós não podemos continuar a dizer que temos feito um grande esforço para a contenção e para garantir o funcionamento se ele for feito à custa da precarização das relações laborais e, basicamente, sempre à custa da diminuição dos custos com o fator trabalho. Para nós não é uma forma de garantir a contenção. E gostava, portanto, de saber qual é a proporção do trabalho precário nas instituições, nomeadamente entre o corpo docente, mas se tiverem esses dados, também agradecia, entre os restantes, entre os funcionários. Quais serão os principais efeitos destes cortes? Portanto, nós, de uma coisa, temos a certeza, é que nós não acreditamos na propaganda do Governo que diz que quer fazer mais com menos. Há necessariamente, é óbvio que em algumas ocasiões é possível, aumentando o esforço, agora, a partir de um certo ponto, afeta-se diretamente o rendimento da instituição, quando não existe o dinheiro para garantir o funcionamento...
Sr. Deputado, chama a atenção para o tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente. Sobre a transição dos saldos e as cativações, eu gostava apenas de dizer o seguinte: o PCP, à semelhança do que tem feito nos últimos 3 anos, vai obviamente propor, novamente, na discussão do Orçamento de Estado, a possibilidade da transição de saldo nas instituições de ensino superior, sejam elas universitárias, sejam politécnicas. Deixem-me dizer-vos que das últimas 3 vezes PS, PSD e CDS votaram contra, portanto também registamos com algum agrado esta disponibilidade aqui manifestada pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Eu termino só dizendo o seguinte: louvo a vossa iniciativa de propor uma rede de centros de investigação, de unidades de investigação aplicada, virada para o desenvolvimento económico nacional, e era bom que o Governo olhasse com ponderação para essa proposta, porque de facto podia representar um elemento estruturante para a saída da situação em que nos encontramos. Infelizmente, a política tem sido exatamente a oposta, a desmantelar a produção, e portanto, e sem produção e sem indústria, a ciência aplicada não faz sentido. Esperemos que o vosso contributo sirva também para inverter essa política.
Peço desculpa, Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Ana Drago, 2 minutos, se for possível.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tentarei ser telegráfica, uma vez que grande parte das questões já foram colocadas. Eu queria, obviamente, agradecer ao CISP dirigir-se a esta comissão, As perspectivas que temos neste momento pela frente dos cortes que estão anunciados pelo Governo são muitíssimo preocupantes. É verdade que o Governo voltou atrás com a ideia da cativação, um bocadinho como se fosse um torrãozinho de açúcar face às dificuldades que vêm à frente, e eu creio que as questões fundamentais já foram aqui colocadas. Nós temos a sensação que neste momento nós estamos à beira da discussão sobre a sobrevivência da rede e daquilo que foi a expansão e a qualificação do Politécnico em Portugal. E houve um conjunto de objetivos que foram estabelecidos ao longo dos últimos anos que eu devo dizer que neste momento eu creio que estão em causa. Por um lado, a questão do debate da rede. Nós ainda há uma semana atrás tivemos aqui o presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, que nos indicava que uma das suas escolas iria fechar por dificuldades de financiamento. Eu gostaria de saber quais são as perspectivas das diferentes instituições, exatamente para na tentativa de criar redes descentralizadas de oferta de qualificação. Neste momento, o que é que vão fazer em relação à rede? Depois, quais são as ofertas que vão estar em causa com este corte de 8,5%, e se tivermos em conta o processo de estrangulamento que veio já de anos anteriores, como falou, das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações, de restrições orçamentais e, portanto, das dificuldades que já existiam no passado. Falou-nos do processo de qualificação dos professores do Ensino Superior Politécnico e do facto de haver cerca de 1.800 professores que neste momento estão em processos de doutoramento. Há mais 900 que estão agora inscritos. Aquilo que eu creio que o Ministro Mariano Gago apresentou há 2-3 anos atrás, quando se fez a revisão dos estatutos da carreira docente do Superior Politécnico, era que os politécnicos tinham de cerca de 30% dos seus professores nos quadros e havia uma tentativa de alargamento até aos 70%. E isso implicava um processo de qualificação do quadro docente. O que eu queria perceber é como é que nestes processos de doutoramento estão a ser supridas as necessidades de eventualmente professores que tenham que fazer. Termino, Sr. Presidente, estou só a ir mesmo ao que resta, porque já muita coisa foi aqui colocada. Estão a ser supridas e se vão ser mantidos os contratos com estes professores, se vai ou não haver despedimentos, se vai ou não haver redução de oferta. E, acima de tudo, tenhamos consciência de uma coisa. O doutoramento destes professores vai significar que no futuro vai haver um acréscimo salarial daqueles que são os custos salariais com o processo de qualificação. E como é que se está a pensar esta ponderação dos custos salariais dentro de um processo de estrangulamento do financiamento do ensino? Estou certa que durante o Orçamento de Estado teremos a oportunidade de ter uma conversa, se calhar, mais longa sobre estas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Professora Sabina Teixeira tem agora a palavra também, por indicativamente 10 minutos, para responder às questões.
Se me permitisse, então, deixaria a questão da rede mais para o fim e iria responder às questões financeiras, porque a questão da rede será sempre uma questão mais longa. Digamos, tentando responder às questões que nos foram colocadas, bom, e sobretudo como é que nós iremos encarar não só este ano, mas o próximo ano, e o que é que está a acontecer no sistema de ensino superior em Portugal e no sistema de ensino superior politécnico, é evidente o seguinte. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que o ensino politécnico percebe a situação do país e é solidário com a situação do país. Portanto, nós tentaremos fazer tudo o que está ao nosso alcance para, de facto, tentarmos qualificar cada vez mais portugueses, pese embora a diminuição do financiamento que está a haver. Agora, também esperamos que o país compreenda isto. E quando nós dizemos os países, estamos naturalmente a dizer aos agentes que representam o país e, portanto, estamos naturalmente a falar aos deputados. Este corte de 8,5%, nós já, aquilo que é chamado as gorduras do Estado, já estavam, digamos, praticamente na pele, porque ao longo deste tempo nós já tínhamos feito este processo. Portanto, vai ter que haver aqui uma intervenção, de facto, que, como eu disse, ela poderá ser minorada se nós conseguimos ter acesso aos fundos. Onde é que nós podemos ter neste momento capacidade de intervenção? Bom, a nível daquilo que foi os cursos que foram de facto propostos, eles já estão propostos a nível da Direção-Geral de Ensino Superior e, portanto, já temos os alunos e têm que ser ministrados. Onde é que há alguma capacidade de intervenção é nos mestrados e, sobretudo, nos cursos de especialização tecnológica, porque aí, de facto, depende de concursos locais das instituições que nós podemos diminuir, mas que achamos que é uma perda imensa para o país. É uma perda imensa até para os objetivos. O país comprometeu-se no ano 2020 a ter 40% da população entre 30 e 34 anos com qualificação superior. E parte destes ciclos curtos são cruciais para que isso seja conseguido. Ora bom, o que nós esperamos, de facto, e foi isso, essa parte do início do documento, é que haja aqui uma capacidade de intervenção para que parte dos fundos comunitários possam ser afetos para que este efeito possa, de facto, ser minorado. Depois também gostava de dizer, eu sinceramente espero, estou a ser sincero, que no próximo ano o ensino superior não seja afeto com um corte desse volume. E vou dizer porquê. As instituições de ensino superior, eu acho que têm sido exemplares no exercício da autonomia. Não há nenhuma instituição que o ano transato tenha tido déficit face à execução. Este ano, quando foi feita a análise àquilo que era a situação do país, nenhuma instituição de ensino superior em junho e julho apresentou, de facto, desvios orçamentais face ao que estava programado. Eu gostava de recordar que no memorando da Troika não é referido nunca uma necessidade de intervenção no ensino superior. Porquê? Porque é reconhecido, de facto, que os níveis de eficácia e os níveis de eficiência no ensino superior português estão dentro dos melhores padrões europeus. E, portanto, o que nós esperamos é que, dentro do esforço que o país tem que fazer de contenção financeira, de facto, seja olhado quem cumpre aquilo que são os parâmetros internacionais e quem não cumpre. E, sobretudo, que seja olhado, eu acho que no meio da crise que nós estamos a atravessar, se no final desta crise, ainda que tivemos conseguido qualificar a nossa população, alguma coisa ainda salvou neste país. E, portanto, o que eu não gostaria de ver no futuro era que os portugueses passassem a fazer parte da mão de obra desqualificada, a baguear numa Europa qualificada, a fazer os serviços que mais ninguém quer. E isso acho que é uma responsabilidade. Nós faremos a nossa responsabilidade, que é tentar gerir ao máximo, com os poucos recursos que temos, tentar maximizá-los. Mas também é uma responsabilidade dos representantes do país pensarem quais são as prioridades que querem e aquilo que, de facto, nós queremos salvar no meio disto. E, portanto, eu espero, sinceramente, este ano, digamos, o corte foi universal, houve uma entrada de um governo que praticamente teve que fazer um orçamento em cima da hora, eu espero, sinceramente, que ao longo deste ano haja esta abordagem, esta percepção e que se façam, no meio, digamos, desta asfixia financeira, se façam apostas e apostas que vão, no nosso sentido, é aquilo, para aquilo que nós, de facto, pugnamos, que é para a qualificação dos portugueses. Foi perguntada uma questão sobre bolsas, eu passava aqui rapidamente ao meu colega Rui Teixeira, que é dentro do que se diz, quem está mais dentro disso.
Eu fui o responsável, Rui Teixeira, do Politécnico de Castelo, vice-presidente do CSISP. Muito obrigado pela oportunidade, muito boa tarde a todos. Eu fui o responsável no ensino superior Politécnico pela coordenação dos serviços de ação social e permitam um testemunho. Foi feito pelo anterior governo um trabalho extraordinariamente sério no sentido de nos aproximarmos de uma plataforma séria em relação às bolsas. Está a ser feito por este governo um trabalho extraordinariamente sério no sentido de chegarmos a uma plataforma de facto de equilíbrio. Esta é a verdade, tal qual a senti efetivamente no terreno. Qual é o efeito? Eu penso que nem o próprio Ministério sabe com rigor qual é o efeito. O que é que alterou significativamente? Alterou a forma de captação, que dependeu da lei de 70, não é? Não há ainda expressivo qual é as consequências. Eu concordo com a nova forma de captação, a outra já dependia das formas, de facto, que a criança valha 0,7 e o adulto 1, então porque é que o abono há de valer 1,2, quer dizer, vai ver, dar peso às pessoas é uma coisa complicada, portanto o princípio é o mais transparente, o mais linear. Deixem dizer-vos que a forma de encontrar, eu não sei se os deputados estão dentro disto, de encontrar o conceito de aluno carenciado foi um trabalho profundo de alunos, professores e Ministério no antigo, e acho que é perfeito. Quem é o aluno carenciado? É aquele que, em primeiro lugar, é o cidadão carenciado, que além disso é aluno. E qual é a diferença entre o cidadão carenciado e é tratado como é tratado pela Segurança Social em termos da percentagem do IAS? O que é que se acrescenta? A condição que lhe é pedida, que é a propina para frequentar uma bolsa de estudo. Acabámos com aquela história dos escalões que não fazia nenhum sentido, ninguém percebia como é que de onde é que eles vinham, e estabelecemos tudo sob uma reta. E qual é o valor da bolsa? É o valor mínimo do agregado familiar, tem, por exemplo, 200 euros, para o valor que o Estado diz que é o carenciamento, e faz-se a diferença. É transparente, é clara, é, de facto, absoluta. Qual é o... E por isso digo-vos que há um esforço do Estado no seu todo de conseguirmos cada vez o melhor apuramento. Não sei, e penso que o Ministério também não sabe, nem ninguém sabe, quais são as efetivas consequências. Percebo uma coisa que o Ministério das Finanças diz, isto tem que ter um teto. Pois, mas há alunos que chegam em outubro. Há alunos que chegam em janeiro, eu percebo o teto, mas há alunos que chegam em outubro, há alunos que chegam em outubro, novembro. Porquê é que nas mesmas condições em outubro tem bolsa, o que chega em fevereiro não tem? Há questões práticas de operacionalização de tudo isto, mas há um grande esforço sério do Estado de levar à escola aqueles que não têm possibilidades. Bom,
peço desculpa, continuando a aproveitar rapidamente o tempo e respondendo a algumas questões, nomeadamente à deputada Ana Drago, e depois vou ao fecho das escolas quando for na rede. Mas a questão dos doutoramentos, pois a questão, que é verdade, quer dizer, neste momento nós temos, como eu disse, e portanto já encaixamos com esse suplemento salarial quase 1.900 docentes, temos mais de 900 em processo de doutoramento neste processo, digamos, apoiado, e portanto naturalmente isso irá representar um encargo. é um encargo que está subjacente à lei. Agora eu devo dizer como dirigente, eu vou fazer tudo para que isto seja possível. Porque eu não acredito num sistema que não seja valorizado. E, portanto, porventura até... Eu sei que não era isso, eu sei que não está a dizer isso, mas estou a dizer que, porventura, até posso pedir aos meus docentes um esforço adicional, mas nós queremos um sistema qualificado. Porque se ele não estiver qualificado, não tem capacidade, de facto, de afirmação, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E, portanto, também aqui tem que ser olhado, e eu agradeço-lhe ter chamado a atenção para isso, para esse facto, de facto, que representa um encargo para nós, agradeço-lhe ter, de facto, chamado a atenção para isso, e, de facto, nós iremos olhar como dirigentes... Está a acontecer? É. Ou seja, felizmente nós vamos ter mais 900 docentes que, face à lei, vão ter um acréscimo salarial que irá representar um problema acrescido face aos constrangimentos financeiros. E, portanto, isso também tem que ter sido tido atenção. Eu quero dizer que a tentação dos dirigentes das instituições de ensino superior não vai ser cortar isto. Vai ser, nós devemos sair disto, e nós devemos ser isto com um sistema qualificado, naturalmente com a vossa compreensão e com esforço interno também. Gostava de dizer depois ao Sr. Deputado do PCP, depois temos aqui, eu comprometia-me a mandar ao Sr. Presidente, nós costumamos, digamos, entre nós também ver o que acontece, temos, de vez em quando fazemos um anuário financeiro, tenho aqui este anuário financeiro, eu só não lhe deixo porque ainda está sujeito a revisão, mas, digamos, temos aqui o anuário financeiro, onde é que é visto tudo. O número de alunos, as situações dos docentes, o financiamento, o custo por aluno, tudo, que é para nós próprios nos balizarmos. E posso dizer neste momento que existem docentes de carreira, 44% no sistema politécnico, 48% são docentes convidados, digamos, em função das diversas situações.
Quando mandará, professor?
Pedi-lhe cerca de 15 dias, 3 semanas, para nós procedermos à revisão, está aqui, posso deixar isto informalmente, mas acho que não vale a pena.
Não vale a pena. Estar nos dados definitivos, só lhe queria chamar a atenção que
para o tempo.
Entramos em discussão, entramos em processo orçamental no dia 17 de outubro, e, portanto, admito que alguns dados
sejam
tenham
importantes.
Interesse para a discussão do orçamento, portanto, se chegasse até fim do mês,
está bom.
Vamos
fazer esse esforço. Relativamente à rede, eu gostava de dizer o seguinte. A questão da rede também tem que ser aqui encarada com realismo e desmistificada. E o Sr. Presidente vai-me dar 4 minutos para fazer isso. Peço desculpa. Há um esforço que pode ser feito por nós, mas também há um esforço e uma compreensão que tem que ser feita pelo país. Isto depende de nós, mas depende do modelo de desenvolvimento que querem para o país. Onde é que depende de nós? Eu vou dizer, se nós olharmos para a atual rede de ensino superior, nomeadamente a do Politécnico, que é aquela que está inserida nas regiões mais periféricas, e porventura é por isso que o Politécnico aparece também com este nível de entradas, porque nós fomos ver o Politécnico de Lisboa, o Politécnico do Porto, de Coimbra, não aparecem com essas percentagens. Isto tem a ver também com uma realidade que o país tem de interioridade. Bom, eu o que eu hoje vejo em Bragança, se calhar em Viana, em Castelo Branco, é que a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior está garantida. Na minha opinião, hoje, a principal obrigação do Estado de Direito é a garantia no exercício à cidadania. Ele tem várias funções no passado, mas hoje é essa. Porventura, mais até que a distribuição da riqueza, é a garantia no exercício à cidadania, para que, de facto, a gente tenha cidadãos capazes de interagir. Isso não é possível sem a garantia do acesso à cultura, e isso não é possível sem a democratização do acesso ao ensino superior. E essa é a realidade, a verdadeira realidade da coesão do país, é a verdadeira rede que existe a nível do país. Eu diria que eu acho que é o maior património de obra do pós-25 de Abril, é a rede de ensino superior que nós temos. Agora, dir-me-á, e eu concordo consigo, porventura esta rede, em alguns casos, ela própria tem pequena dimensão. E há aqui uma questão de nós termos aqui ganhos de dimensão. Como é que pode ser feito e como é que o próprio CSISP está a encarar isto? Nós estamos disponíveis a trabalhar naturalmente com a tutela, no sentido de criar associações, criar consórcios que valorizem por áreas temáticas ou por áreas geográficas com certa questão, que valorizem de facto aquilo que está. Eu vou dar alguns exemplos e apenas não temos tempo. Nós temos, por exemplo, a nível da Associação dos Politécnicos do Norte, neste momento, vocês não sabem, 7 mestrados em conjunto, que são dados numa rede em que os docentes são partilhados do melhor que há de cada docente e o diploma é assinado pelos 4 presidentes. Bom, digamos, há outros exemplos também de formação que os meus colegas podiam aqui ser referidos. Porque é que nós não podemos partilhar, por exemplo, nesta capacidade de internacionalização que temos, partilhar uma rede conjunta de relações internacionais? Eu compreendo que o Instituto Politécnico de 3 mil alunos não tenha grande capacidade de ser proativo. Mas se o extinguimos, extinguimos grande parte do fenómeno de coesão. É que não é só um fenómeno económico. Eu peço desculpa falar em Bragança. Em Bragança não existiria teatro, não existiria cinema, não existiria cultura para ninguém daquela gente se o Politécnico existisse. E não é só um problema de quartos. É um problema também daquilo também que há essencial e é a garantia de que os alunos de Bragança e daquelas regiões vão ter acesso a um ensino superior que tem dimensão e que tem qualidade. Sou de uma aldeia, sou homem rural do campo, conheço vários jovens da minha aldeia que nunca estudariam se nós não existíssemos. E isto é um valor. E agora, se formos olhar aos custos, vocês verão que os politécnicos são aqueles que têm o custo mais baixo por aluno. Portanto, eles não representam em si próprio um encargo para o sistema. Deixe-me também que eu diga-me o seguinte. A rede de ensino superior, vamos só fazer, a rede de ensino superior neste momento é cerca de 300 mil alunos, a rede de ensino superior pública. Se nós somarmos o número de alunos todos do interior, nos politécnicos, nos chega a 30 mil. Então a grande reforma da rede que se vai fazer é à custa de menos 10% dessa própria rede. E o que é que se perde? Portanto, nós da nossa parte, eu posso olhar aqui, se quiser vamos ver o número de vagas, eu já o sei de cor. Agora, também há que ter aqui uma política relativamente ao acesso ao ensino superior. E permite-me só mais um minuto nisto. Nós fomos ver o número de candidatos ao ensino superior na primeira fase. Devo dizer, está aqui também, digamos, no dossiê que entregamos aqui ao Sr. Presidente. Está aqui, por exemplo, no ano de 2001, 2002, tivemos 48 mil alunos, 48.700. Em 2005 baixou para 39 mil. Em 2008 subiu para 53.500. Em 2011 baixa para 46 mil. Mas então o número de alunos no secundário varia desta maneira. Então, há alunos que são mais inteligentes num ano e menos inteligentes no outro, e há uma variação tão forte no acesso ao ensino superior. Como é que as instituições de ensino superior conseguem prever a de entrada com uma variabilidade? A única política que eu conheço a nível do acesso ao ensino superior é a dificuldade da prova específica. E eu quero alertar, temos aqui também só algumas páginas do relatório da OCDE de dezembro de 2016, é evidente que é dezembro de 2016, mas não há outro estudo que tinha sido feito, que alerta para os níveis de pouca qualificação da população portuguesa. Bom, eu acho também que é tempo de nós juntarmos quer o secundário, quer o superior, e de pôr isto a ter sucesso escolar. Desculpem que diga, eu também acho que é tempo do secundário já ter mais sucesso escolar. E, portanto, se fazer um esforço concertado nisto. Porque, naturalmente, nós não vamos poder dizer no futuro que nós só vamos ter 30% da nossa população qualificada, porque ela, infelizmente, é pouco inteligente. E eu concordo que eu acho, e daquilo que conheço, o nosso estudante, em média, eu acho que estuda menos que um estudante no estrangeiro. Então, vamos fazer um programa planeado e faseado ao longo do tempo, para que haja um esforço concertado, de maneira, de facto, a que o sistema no seu conjunto, os pais, os alunos e os professores, consigam ter maior rentabilidade e menor. Agora, não podemos, e peço desculpa ser assim tão direto, é andar ao sabor da pressão da comunicação social. Que quando há poucos alunos diz que a rede está sobredimensionada, que há, enfim, que há várias instituições com poucos alunos, e quando, porventura, digamos, há mais alunos, diz que há um grande facilitismo no acesso. Então, eu acho que nós temos que encarar isto de frente e encarar isto, sobretudo, com este sentido de Estado. Nós precisamos de qualificar a população portuguesa. E isso não pode ficar à mercê da dificuldade de uma prova de acesso, que a culpa não é do examinador, porque todos eu sou professor e eu sei a dificuldade que é fazer sempre, exames sempre iguais. Agora, não há nada que garanta que os alunos deste ano foram menos inteligentes que os alunos do ano passado, para haver uma quebra de 6 mil alunos quase no número de candidatos na primeira fase, nem há nada que garanta que o sistema, no seu todo, desde o básico ao secundário, rendeu menos por milagre neste ano letivo. É evidente. Há aqui uma grande variabilidade. Agora, também gostava de chamar a atenção uma questão. Não fiquem com a ideia, nós temos aqui, de que isto, o acesso ao ensino superior, e nomeadamente no Politécnico, se resume ao gabinete de acesso. É assim, eu vou-vos dar, neste momento, por exemplo, no Politécnico de Bragança, como os colegas poderão falar, eu tenho já mais alunos que consigo recrutar por outras formas de acesso do que pelo gabinete geral de acesso. Pelas outras formas de acesso, pela proatividade que a gente consegue dar, eu vou dizer, quero mostrar-vos, SETES, eu vou mandar os números, Sr. Deputado, SETES maiores de 23 anos, quer alunos que provêm depois dos próprios cursos de especialização tecnológica, dos regimes especiais, todos esses regimes, eu tive neste momento 1.130 alunos. E, portanto, aliás, no próprio dossiê que nós aqui entregamos, mostramos, por exemplo, a nível dos mestrados, em 4 anos o sistema politécnico aumentou 400% o número de alunos e nos SETES aumentou 63%. Portanto, também queremos aqui falar que de facto, há outra, não se pode ficar nesta análise, tem que fazer uma análise mais global, digamos, é isto. E não pode ficar só por aqui. Agora, deixe-me só onde é que eu digo que é a vossa parte, e está aqui o exemplo dado. Foi aqui entregue também ao Sr. Presidente, e eu depois, eu já falei da nossa parte, que a nossa parte é fazer consórcios, associações, estabelecer redes, estamos a fazer.
Sr. Presidente, eu peço-lhe que conclua nos próximos 5 minutos, ou então
um minuto.
Deixará de ter pessoas, porque os meus colegas começarão a ir para o plenário.
Um minuto só que eu vou dizer, e perceberão aquilo que eu estou a dizer. Eu vou dizer é, o número de colocados este ano, na primeira fase, nos politécnicos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Porto Alegre, Tomar e Viseu, portanto estou a somar todos os politécnicos do interior, foi 2.909. Se eu for ver várias instituições universitárias, ultrapassou esse número. O próprio Politécnico do Porto teve 2.900 entradas. Agora, essa é a pergunta que eu vos faço. É este o modelo de desenvolvimento que querem para o país? Nós estamos disponíveis a fazer o nosso esforço. Mas, quer dizer, não há possibilidade de ele ser feito sozinho. Eu acabei de vos dar um exemplo caricato. Então, todos estes 8 politécnicos não valem muito para o país, e resume-se a isto. Então, é assim tão grande o esforço que o país vai fazer para conseguir manter esta rede? É essa ilusão que eu gostava de retirar. Eu acho que a rede do ensino politécnico e do interior tem que ser, sobretudo, vista. Nós não vamos conseguir grandes ganhos financeiros à custa dessa rede, vamos é conseguir, e aquilo que nós queremos é ganhos de qualidade através do estabelecimento das associações e desenvolvimento. É isso que pretendemos. Senhora Deputada, para terminar, relativamente às escolas que não estão, digamos, alocadas a sedes. O que nós sentimos é uma das grandes missões do ensino politécnico é a capacidade de inserção das corregiões. E a capacidade de inserção com regiões, não só na qualificação, mas também a capacidade de inserção com regiões no seu desenvolvimento. E, portanto, devo dizer que a esmagadora maioria dos presidentes dos institutos, e eu estou a falar em nome do presidente do CSISP, a sua opção vai ser de continuar a manter esta missão do ensino superior politécnico. Eu falo do Politécnico de Bragança, estará aqui o meu colega de Viana, está o meu colega de Porto Alegre, todos nós temos escolas desconcentradas e nós percebemos o quão importante é essa missão. E, sobretudo, o quão importante é essa missão numa altura em que o país está em crise. E também deixe-me que o diga, eu peço mais uma vez desculpa, mas é sempre mais simpático referir ao meu instituto, eu tenho uma escola desconcentrada que, em termos de custos, neste momento, é a terceira escola em 5, ou seja, não me fica mais cara que as outras. O problema aqui é a interação que eu consigo fazer com essa escola. Ou seja, eu não posso deixar 1.300 alunos, como tenho na escola de Mirandela, fechados num gueto. E, portanto, a capacidade de interação, de comunicarem, de facto, com os outros 7.500 alunos que eu tenho, esse é que é o esforço que tem que ser feito. Agora, se nós vamos perder essa missão e essa vocação, estamos a extinguir o próprio sistema e nós não queremos isso, naturalmente.
Sr. Professor, temos que concluir?
Não me dá mais?
Agradeço-lhe o seu esforço, poderá cá voltar sempre em qualquer ocasião. Nós também fizemos um esforço porque sabíamos do interesse em que tinham a falar connosco, nomeadamente antes de discussão do orçamento. Estamos naturalmente à disposição, quer o próprio, quer os colegas da Comissão. Desejo os maiores felicidades e sucesso. Sabemos que estas discussões são difíceis, mas estamos aqui para a procurar encontrar as melhores soluções. Recordo aos colegas que amanhã reunimos às 9 da manhã e eu não estarei cá para receber a FENPROF, não é por causa disso, estou fora do país e, portanto, a sessão será presidida pela Sra. Vice-Presidente, deputada Odete Schmal. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos.